Irmãos, fala assim pro seu irmão, boa noite. Essa igreja maravilhosa. Aproveitar que não tem visitante, vamos aumentar isso aí. Essa igreja maravilhosa. Desse jeito. Assim. Amém. Fechar os nossos olhos. Fazer uma oração. Som. Aleluia. Está bem alto, hein? Retorno, acho que está alto demais. Som. Dá para baixar o retorno um pouquinho? Som. Que aí fica... Fecha os seus olhos, fazer uma oração. Fala assim, Papai do Céu. Nessa noite, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Que é como qualquer espada de dois gumes que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, me traz, Senhor, revelação da Tua Palavra, para que eu possa praticá-la e ser ousado em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Aleluia. Sabe, toda vez que você fala amém, você está falando assim seja. Bom, dando continuidade, lembra, tudo tem um processo. Nós falamos ontem sobre o quê? Sobre uma batalha que acontece nas nossas vidas, a batalha espiritual. E como isso influencia as nossas vidas. E hoje, eu quero te passar algo que é para você colocar em prática. Mas antes de colocar em prática isso, a gente tem que estabelecer uns fundamentos. E eu estou estabelecendo desde ontem, e vou estabelecer agora, e depois na segunda palavra dessa noite, a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Amém? O que acontece? Você sabia que quando você se relaciona muito com uma pessoa, você acaba ficando parecido com ela? Você sabia disso? É verdade ou não? Eu lembro que eu tinha um amigo meu, o cara, ele era quase, dava dois de mim. Bom, para dar dois de mim não precisa muito, né? Mas ele era mais alto que eu. E... Por que você está dando risada? Não estou entendendo. E... Eu lembro que a gente andava junto, parecia o Schwarzenegger e o Danny DeVito. Quem lembra daquela Irmão Gêmeos, assim? Mais ou menos isso. E aí, o que que acontece? As pessoas perguntavam se nós éramos primos, se nós éramos irmãos, porque a gente estava sempre junto. E não é sempre junto, a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia. Então ele sabia o que eu pensava, eu sabia o que ele pensava. É mais ou menos quando é um bom casamento. No bom casamento, o que acontece num bom casamento? O marido conhece bem a esposa e a esposa conhece bem o marido, sim ou não? E aí, quando está acontecendo uma coisa, a esposa já olha para o marido já olha para a esposa e fala, já entendi tudo. É verdade ou não? Porque já sabe como um pensa e já sabe como o outro pensa. E aí, existe o quê? Uma sintonia, fala sintonia. Pois bem, o que acontece na minha vida e na sua vida? Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós falamos com Deus, quando nós estamos com o ouvido, ouvidos para ouvir, eu falo assim, ouvidos para ouvir. Nossa, só esses aqui falaram, fala aqui desse lado, ouvidos para ouvir. Isso. Quando você tem ouvidos para ouvir Deus, o que Deus tem para falar para você, você está se relacionando com Deus. Você sabe que oração não é só você falar, é você ouvir. Todo relacionamento importa que você fale e que você ouça também. Porque senão se torna o quê? Um monólogo. Fala, monólogo. Só um fala. Deus também, Ele quer falar com você, mas Ele também quer o quê? Te ouvir. Fala, quer me ouvir. Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é que quando eu me relaciono com Deus, quando eu estou conversando com Deus, quanto mais tempo eu passo falando com Deus, mais eu começo a ficar parecido com Deus. Deixa eu mostrar isso aqui na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Repita comigo, somos transformados. Aí eu continuo. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então hoje eu quero falar, agora na verdade eu quero falar sobre a importância da oração. Porque se você não achar que a oração é importante na sua vida, o que vai acontecer com você? Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada. É mais ou menos o seguinte: tem como eu emagrecer comendo 2 caixas de bis por dia, comendo arroz e feijão à noite, antes de dormir, a um pratão, e depois mais 2 caixas de bis, e não fazer nenhum exercício? Tem como eu emagrecer? Não. Que bom que você entendeu. Então você percebe que, da mesma forma, é o relacionamento com Deus. É uma atitude, é uma prática. E o diabo, a carne e o mundo sabendo disso, o que que eles vão fazer com você e comigo? Quem aqui, quando começa a ler a Bíblia, sente sono? Mas engraçado, quando você está lá no Instagram, no YouTube, você não sente sono, verdade ou não? Quando você está lendo outra coisa, a vida lá dos famosos, tem revista ainda de vida de famosos ainda? Tem? Tem? Tem a revista Caras ainda ou acabou? Tem, tem. Mas você fica lá vendo lá, você sentia sono quando você lia aquilo? Não. Mas por que que quando você vai ler a palavra de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, dá sono? Porque a sua carne não quer que você ouça, não quer que você capte. Porque lembra, ela milita contra o Espírito. O mundo quer que você tenha um tempo devocional com Deus? Não. O que que o mundo faz com você? Você começa a achar importante que, o meu trabalho é mais importante. A minha família, fazer uma comida, fazer qualquer coisa, é mais importante. Lembra lá, estava Marta e Maria na casa de Lázaro. Jesus estava lá. Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava lá muito atarefada. Estava ou não estava? Tinha que fazer a comida para Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Jesus falou para Marta o quê? Que era mais importante estar lá fazendo a comida ou estar lá nos pés dele? Nos pés dele. Não estou falando que você não tem que trabalhar em nada, que você não tem que fazer comida. Mas a grande questão é a importância que você dá para isso. Se você não colocar peso nisso, se você não achar que isso é importante, o que que vai acontecer comigo e com você? Nós não vamos nos parecer com Jesus. Nós não vamos sermos transformados de glória em glória. E o que que a palavra de Deus diz assim? Olha aqui. Como pelo Senhor o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. E Ele está querendo o quê? Se relacionar. E à medida que você se relaciona com Deus, lendo a palavra, conversando com Deus, ouvindo uma palavra, louvando, adorando, você está se parecendo com Deus. O diabo, sabedor disso, o que que ele vai querer fazer? Colocar na sua cabeça que isso não é importante. Que isso não é o mais importante. Mas acontece que a parte mais importante do seu dia é o seu devocional. E quando você coloca isso em segundo plano, quando você não dá valor a isso, ao seu relacionamento com Deus, o que que acontece com você? Você, na verdade, você sucumbe, você perde para o diabo. Porque o diabo quer que você pense exatamente isso. Ah, não, eu estou muito atarefado hoje. Ah, não, não. Mas quando você vai lá e separa um tempo, e tem um tempo devocional, de qualidade com o Senhor, experimenta, não, só você e Deus, não é lá no carro, não. Não adianta só no carro, ou só lá lavando louça, não. Você tem que ter um tempinho que você não tem nada. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Por quê? Lá, quando você está lavando louça, dá para você fechar o olho? Lavar o osso assim? Você consegue fechar o olho dirigindo? Adorando. Agora tem uns carros elétricos até para fazer isso, né? Tem uns carros aí que são chiquetérrimos, dá até para você fazer um devocional, louvando o Senhor, e o carro vai te levando para o trabalho. Tem umas tecnologias assim. Mas, nos nossos carros aqui no Brasil, acho que não tem, né? Então, não dá para você ter um tempo devocional de qualidade, onde você está somente Deus. Lembra, quando Deus criou o homem, o que ele fez? Todo dia, na viração do dia, quando ia virar tarde para a noite, Deus se manifestava para falar com Adão. E ele vinha para falar com Adão, para conversar com Adão, porque Deus tem o desejo de conversar com aquilo que ele criou, com filho, e filho amado. Então Deus deseja isso. Deus deseja ter um relacionamento comigo e com você de qualidade. Vem cá, você já conversou com alguém que estava fazendo uma outra coisa e ele fala assim, ó, estou te ouvindo, hein? Você já conversou com alguém assim? Fala a verdade. Você se sentiu honrado ou você falou assim, não, eu não sou tão honrado assim, verdade ou não? Alguém está lá, fala assim, eu quero conversar com você. Agora, não é legal quando alguém quer conversar com você? Ela para, senta, fica te olhando, te ouvindo. Sei. E aí, me conta. É verdade ou não? Você está honrando. Lembra, eu até preguei umas semanas atrás sobre isso, dar peso. Você honrar a pessoa, você ouvir ela, dar atenção a ela. A mesma coisa é com Deus. Eu e você precisamos valorizar o tempo que nós temos com Deus. Eu falo sempre isso para o meu filho. Filho, você tem que valorizar o tempo que você tem com Deus. É o horário mais importante, a hora que você vai falar com Ele. Aquele que te criou, aquele que te guarda, te protege, Ele quer conversar com você. E aí você dá um espaço para Ele e você coloca lá. O problema é que muitos irmãos andam por sentimentos. Ele tem que sentir alguma coisa. Eu senti alguma coisa aqui. Não. Muitas vezes você não vai sentir nada. Você vai estar lendo lá. Não vai estar lendo. Não vai acontecer nada. Você não vai chorar. Você não vai experimentar nada. Mas as outras vezes você vai. Mas saiba de uma coisa. Ele está lá. Ele está se manifestando. Ele está querendo conversar com você. Falar com você. Ouvir você. Sabe? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, para você ter fé, você primeiro precisa crer que Deus existe e no segundo momento, quer dizer, junto, você precisa crer que Ele quer te abençoar, Ele quer te galardoar, Ele quer te dar. Quantos estão me acompanhando? Então você chega diante de Deus como uma criança. Uma criança que está esperando o pai comprar algo. Meu filho é muito engraçado. Ele quer alguma coisa, ele já manda para mim o link. O sem vergonha já sabe, assim, ó, vou mandar para o meu pai. Para a mãe não manda, mas para o pai, porque ele já está esperando. Eu falei, eu sei que meu pai vai me dar. Ele fica lá. Aí depois, não é só isso, não é só... Fala assim, e não é só isso. Aí depois ele vem falar para mim o quanto é importante aquilo para ele. Vem dar um sermão, pai, porque isso, porque aquilo, papapá. É que nem com Deus. Deus quer que você peça para Ele. Se você ouvir alguém, algum pregador, alguém falar para você que Deus não quer que você peça, que você não fique enchendo o saco de Deus, muitas falam isso daí, sai correndo. Não ouça essa pessoa, pelo amor de Deus, eu quero te pedir. Porque Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele, que você esteja buscando Ele, como uma criança pede um sorvete para o pai, e o pai olha para ela e fala, claro filho, Deus quer que você tenha essa, lembra da imagem que eu falei? A imagem, e se você tiver aquela imagem errada, você não vai se relacionar com Deus, porque você não vai achar que Ele é bom, e aí você não vai ter fé, é exatamente isso que eu li agora em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O diabo, o mundo e a carne querem te levar para um ponto onde você não ache bom se relacionar com Deus. Não, Deus não é bom. Se Deus não é bom, por que eu vou ficar falando com Ele? Quem é que já almoçou, jantou, tomou café com alguém que você não gosta? Que você queria, na verdade, jogar o prato na cabeça dela, é falsa, miserável, safada, mas você estava lá, quem já... Você sabe que aquela pessoa não gosta. Não foi ruim esse almoço, essa janta? Para mim desceu quadrado, não foi uma escola, não. Não foi. Não desceu redondo. Eu estava lá, mas não queria estar. A comida era boa, mas não ficou boa. Por quê? A pessoa que estava lá, eu sabia, não gosta de mim. Não me honra. Eu não queria estar lá. Agora, quando você quer que Deus esteja, Ele se manifesta, e você tem que chegar e falar com Deus, sabendo que Ele quer te abençoar, que Ele tem o melhor para você, independente das circunstâncias. Lembre-se, nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que sentimos. O problema é quando o crente anda pelo que sente. Ai, eu sinto isso, ai, eu sinto aquilo. Não, querido, sentimentos vão e voltam. Lembra a imagem, daqui a pouco você está com um sentimento ruim. Não, querido, continua. Está passando por uma situação, o diabo quer que você tome uma atitude equivocada, e aí você fica temeroso, ansioso, e vai lá e toma, coloca os pés pelas mãos, enfia os pés pelas mãos. Por quê? Você fez uma imagem errada de Deus. E aí o que acontece comigo e com você? Aí a gente erra, por quê? Não era para ter saído daquele lugar, não era para ter feito aquilo. Peraí, foi Deus que falou... Peraí, não, Deus falou para eu ficar aqui. Se Ele falou para você ficar aqui, fique aqui. Permaneça onde Deus falou. Ai, eu sinto, não, eu fui lá. Ai, ai, eu achei isso. Ai, anda por sentimento. Aí fica vivendo a vida por sentimento. É aquele que é varrido pelo vento, como diz a palavra de Deus. Qualquer ideologia, qualquer coisa, filosofia vai levar ele para qualquer lugar. Basta que ele sinta. Nós que andamos na palavra, nós não andamos por sentimentos. Nós andamos por mandamentos. Pela palavra de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Está sério aqui hoje? Aleluia. É a fome? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 66, versículo 20. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Olha só, Deus não te rejeita a oração. Você tem que ter certeza que quando você vai diante de Deus, Ele quer liberar algo para você, Ele quer dar algo para você. Ele quer manifestar algo na sua vida. Lembra? A serpente, o diabo, quis colocar Adão e Eva contra Deus, desconfiar de Deus, não confiar em Deus. Esse é o trabalho deles, dos nossos três inimigos. Fala assim: a carne, o diabo e o mundo. Então, você pode ver a vida de um cristão lá que está destruída. Você vai ver lá, tem vida de oração, não tem. Não dizima, não oferta, não ora, não tem experiências com Deus, não adora o Senhor, não vai nem para a igreja às vezes. O que acontece? Fica fraco, é como se não fosse para a academia. Aí quer ganhar músculo sem ir para a academia, ou fazer exercício em casa, não importa, puxar peso, puxar ferro, né, que a gente fala. Não vai acontecer. Então, são sempre nas coisas básicas. Agora, muitos entram e vão orar, e oram assim: ah, eu vou orar para cumprir uma tabela. Não, querido, você vai orar para se encontrar com o rei, para tomar um café com o rei, para falar com o Papai do Céu, aquele que te ama, aquele que deu o filho dele na cruz por mim e por você. Então, eu e você precisamos entender isso, que a coisa mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse no outro culto lá, vamos supor que fechassem todas as igrejas. Tem gente que, se fechar a igreja, acabou a vida dela. Porque ela só vai para o culto, mas ela não tem relacionamento com Deus durante a semana, ela não fala com Deus, ou seja, ela só... Por isso que muitas igrejas fecharam. Porque é um modelo... Vocês oram por mim, não, ó, é o pastor que ora, os diáconos que oram, os obreiros que oram, mas ensinaram a pessoa a orar, a se relacionar com Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Por isso que nós somos uma igreja de vencedores. O vencedor é aquele que vai lá e tem um relacionamento com Deus, que entendeu: opa, peraí, é eu e Deus, a minha dúvida é minha com Deus, onde eu vou ser transformado. Onde eu estou no meu momento de oração e Deus me mostra: ó, está vendo essa pessoa aqui? Aí vem aquela pessoa assim, o Espírito Santo traz aquela pessoa. Aí eu já fico assim, rilhando o dente. Por que eu estou rilhando o dente quando eu penso nessa pessoa? É porque eu tenho algo contra ela. Por que eu tenho um problema de ligar para ela no dia do aniversário? É porque eu tenho um problema com ela. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou aos pés do Senhor, falar: Senhor, tira isso de mim. Não é a tua vontade eu ter esse sentimento, porque o Senhor não tem esse sentimento. E aí você vai lá diante de Deus, lembra? Diante de Deus, admirando o quê? Jesus faria isso no meu lugar? Jesus estaria ligando para ela ou não? Jesus estaria visitando ela ou não? Jesus estaria pagando o mal com o bem ou não? Isso é o que é contemplar, é admirar quem é o Senhor. E aí, quando eu faço isso, eu sou o quê? Transformado. Eu falo assim: peraí, essa aqui não é vontade de Deus para mim, Deus quer que eu dê essa resposta. Mas a minha carne não, a minha carne quer que eu continue assim, que eu cancele isso, essa pessoa, não sei o quê. A minha carne quer que eu continue assim. Aí você tem duas alternativas. Você escolhe andar no caminho da carne ou andar no caminho do Espírito. Você pode até falar: não, eu não consigo fazer isso ainda, mas você já sabe que aqui, esse caminho está errado. Os irmãos estão me acompanhando? Então, no momento de oração, é esse. É na hora que você está falando com Deus, você está meditando, está contemplando o Senhor. Nossa, nessa situação, Jesus estava fazendo o que aqui? Lembra que eu falei ontem? Como é que o marido... É simples. Ficam fazendo um monte de curso de casado, um monte de coisa. Eu não tenho nada contra curso de casado. A questão é: você está praticando aquilo que você aprendeu no curso de casado? Mas no curso de casado, não precisa, o curso de casado está lá escrito na Bíblia. E o que é o curso de casado? É simples. O marido trata a esposa como Cristo trata a igreja. E a esposa trata o marido como a igreja trata Jesus. Pronto, acabou. Então a esposa vai lá e fala assim: como é que eu, como igreja, tenho que falar com Jesus? Porque ele é o meu cabeça. É Jesus, o marido e a esposa. Então o marido não vai ser infiel. O marido não vai bater. Jesus bate em você, irmão? Não. Não. Bate ou não bate? Não. Mesma coisa. Aí quando você medita nisso, você está contemplando o Senhor. Jesus mente para você, irmão? Você tem que mentir para Jesus? Então a esposa não tem que mentir, o marido não tem que mentir. Percebe como é fácil? Só que o pessoal fica complicando. Não, eu tenho que fazer aqui 7 semanas. Ai, e fica lá. Ai, não muda nada porque não tem um tempo com Deus. Não contempla o Senhor, não põe em prática. Tiago diz que nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra. É por isso que você tem que ler a palavra e praticar a palavra, porque senão não adianta nada. Você sabe de algo que você tem que fazer e você não faz. É quando você lê a palavra confronta você, ou você ouve uma palavra baseada na palavra de Deus e te confronta, não com condenação, mas mostrando, peraí, como é que é isso daqui? E no momento de oração é isso, que você, quantas vezes eu fui no momento de oração, Deus não me falou nada, nada, nada. Mas daqui a pouco eu estou num momento assim, daqui a pouco eu ouço uma música e eu começo a chorar. Ontem de madrugada, eu quis dar uma de jovem e ficar até mais tarde da madrugada junto com os jovens. Afinal de contas, ontem eu tinha vestido o meu tênis de jovem. E eu estava lá, aí terminou, meu filho ainda estava acordado, eu fui para a sala tomar uma água. Daqui a pouco eu comecei a cantar uma música, presença de Deus começou ali. Eu não parei lá para, ah, agora, eis-me aqui, Senhor. Não, daqui a pouco, porque Deus está querendo o tempo todo relacionar com você, te tocar. É o relacionamento de um pai com um filho. Um pai amoroso e um filho amado. Lembra que eu falei? O diabo quer sempre que você não ache que você é amado. Porque quando você acha que você não é amado, você fala assim, peraí, ele não gosta de mim, para que eu vou me relacionar com ele? Para que eu vou estar perto dele? É como aquela pessoa que eu falei que ela não é legal e você tem que almoçar, jantar com ela. Você fala, putz, vou ter que ir lá. Meu Deus. Mesma coisa. Mas quando você fala assim, não. Você sabe o que Jesus, as pessoas às vezes, Jesus não era politicamente correto. Pega o livro de Lucas e procura ver as vezes que Jesus ia na casa de um fariseu. E dá uma olhada. Teve certa vez que Jesus entrou na casa do fariseu. E entrou também uma Maria lá. Que não era, acho que era a irmã de Marta. E a Maria, parece que a irmã de Marta, ela aprontava na vida. Mas aí o que aconteceu? Jesus estava lá, e você sabe que quando os judeus, quando eles iam comer, naquela época a mesa não é da altura que nós temos hoje, é uma mesa baixinha, que nem aquela mesa de restaurante japonês, quem conhece restaurante japonês? Só que eles punham as pernas para trás, eles sentavam e ficavam apoiados com a mão assim, e a perna para trás. E aí Maria estava atrás de Jesus, lavando os pés dele com as lágrimas dela, porque ela tinha se encontrado com o Senhor, acho que ela tinha se libertado de demônios, e aí estava lá, limpando, enxugando com o cabelo. E aí Jesus vai lá e confronta, e o Espírito Santo falou para ele, o que o cara estava pensando, se ele soubesse quem ela é essa daí, ele não deixaria ela nem constar nele. Aí Jesus começa a confrontar o fariseu, Simão, queridão, eu cheguei na sua casa e você não me deu nada para lavar nem os pés, nem o rosto, mas essa daqui, ela não para de lavar os meus pés com as lágrimas dela e enxugar com o cabelo dela. Devia ser um cabelão. E aí, está lá, e ele começa a confrontar, você não me deu o ósculo santo, ou seja, aquele beijo que a gente cumprimenta os irmãos, você também não me deu, porque era comum fazer isso. E Jesus confronta o fariseu, porque para o fariseu a presença de Jesus era, mas para aquela mulher era muito importante. Olha a história de Zaqueu. Zaqueu estava lá e ávido para conhecer Jesus. Zaqueu era o maioral dos publicanos, era ladrão, roubava de um monte de gente. Mas aí o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu estava lá, subiu, porque devia ser baixinho, né? Eu, tipo assim. E ele subiu numa árvore, para quê? Para poder ver Jesus. E aí, o que aconteceu? Daqui a pouco Zaqueu está lá, vê Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: hoje importa que eu vá na sua casa. Ai, meu Deus. Acabou o tempo que eu tinha colocado. É para eu saber. E aí, o que aconteceu? Zaqueu foi lá e falou o seguinte: estava lá na casa dele, Jesus não falou nada para ele. Só porque ele estava na presença de Jesus, ele estava achando aquilo maravilhoso. Ele falou assim: ó, tudo que eu roubei, eu vou devolver. Eu vou ajustar com quem eu fiz e ainda vou dar para os pobres metade do que eu tenho. Percebe que Jesus não obrigou, não falou nada para ele. Só por conta da presença de Jesus ali naquele lugar, mudou tudo. Sabe, você precisa colocar importância nisso. Eu não sei o quanto que você tem dado, mas eu quero te falar, quanto mais importância você pôr na presença de Deus, no seu devocional, no seu tempo que você tem com Deus, mais você vai poder experimentar da graça e do favor de Deus. Sabe por quê? Eu vou te ensinar aqui a confessar a palavra, a ministrar, mas se você não achar importante o tempo que você vai ter para confessar a palavra, não vai adiantar nada. Não vai. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você valoriza as coisas de Deus, quando você busca o reino dele, as outras coisas são acrescentadas. O diabo quer que você ache importante só o seu trabalho, mas fala assim: ó, busca o meu reino. Quando você busca o reino de Deus, significa o seguinte: tem um rei e tem um súdito. O rei está aqui, o súdito está aqui. Por isso que Jesus é o rei dos reis, nós somos reis também. Amém? É o sumo sacerdote, nós somos sacerdotes também. Então, quando você entende que você tem que ouvir o rei, ele é o cabeça, e eu me coloco na posição, lembra? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por essa vida. É a mesma coisa. Por que muitos crentes são ansiosos? Porque eles estão invertendo. Eles estão colocando a importância nas outras coisas e não no reino de Deus. O reino é quando alguém reina sobre você. É quando tem o cabeça. É quando eu me coloco debaixo do Senhor. Lembra? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. Não vai mais para o inferno. Mas Jesus não é só o seu Salvador. Ele também é o seu Senhor. Fala, Senhor. Quando você o coloca como Salvador, enxerga Jesus como Salvador, você é salvo. Mas quando você coloca Jesus como Senhor, ele reina sobre a sua vida, e aí você está aplicando o Evangelho do Reino, que é o quê? Que ele reina sobre você. E aí quando ele reina sobre você, você experimenta do melhor, porque é buscar o meu reino e a minha justiça. Tem tudo a ver, lembra? Quando você busca a transformação, transformar a sua mente para que você possa experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O diabo quer que você ande como ele, fazendo a vontade, a sua vontade, aquilo que você quer. Não importa, não quero saber qual que é a vontade de Deus. Eu lembro de uma vez que tinha um irmão, que ele estava conosco, lá no primeiro prédio nosso, e aí ele falou: pastor, eu vou sair da igreja. Ele queria conversar com a gente, fui eu e minha esposa conversar com ele. Aí ele falou assim: pastor, eu quero sair da igreja. Eu ouço isso, né? Aí eu falo assim: tá bom, irmão, mas você ouviu Deus? Deus falou alguma coisa para você? Ele falou: não, Deus não falou, mas eu estou saindo assim mesmo. Aí eu percebi que eu estava diante de um Deus. E quando eu estava diante de um Deus, eu me afastei, falei: ok, fique à vontade. Conheço a vida desse irmão. Foi para uma outra igreja nossa, tal. Está sempre assim. Para um outro lugar, vai pulando, vai pulando. E a vida dele sempre assim. Vai para frente, daqui a pouco dá ré, bate no muro, aí vai para frente. Sabe carrinho bate-bate? A vida dele é assim. Por quê? Porque é a minha vontade. É o que é mais importante. Não é a vontade de Deus. Agora, quando você ajusta a sua vida, o momento devocional, o momento da oração, é para eu ajustar a minha vida à forma de Deus. É quando eu me ajusto. É quando eu falo, peraí, eu estou fazendo isso aqui. Mas isso aqui é a vontade de Deus? Você viu que eu mandei um monte de coisa para você, foi ou não foi? Não falta material. Falou, pastor, não deu nem para ver tudo. Pois é, mas não é só para esse final de semana. É para você praticar isso todo o resto da sua vida. Se você pegar aquilo que eu te mandei e você praticar, você vai ser o maior feliz dos homens, mais feliz dos homens, feliz das mulheres. Porque você vai estar reconhecendo aquilo que está errado na sua vida. Peraí, o que está aqui na minha vida que não está encaixado no Evangelho? O que tem na minha vida aqui que não está de acordo com o Evangelho? E aí eu me ajusto. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É muito fácil, queridos, fazer igreja para os irmãos verem, para inglês ver. É muito fácil. Eu oro por você, eu sou o cara, eu jogo o paletó em cima de você, você cai. É fácil. Só eu oro, todo dia. Você não ora nada, não precisa. Eu oro por você, eu sou o cara. Você é só relis figura aí para bancar a igreja. Não, querido. Nós estamos aqui para levar você a ser um vencedor. Para você reinar em vida. Como é que você vai reinar em vida se você não sabe quem é você, a sua identidade, mas na hora que você está falando com Deus, você fala assim, nossa, na hora que você declara a palavra, você lê a palavra, fala assim, olha aqui, está falando que Ele é galardoador, que Ele dá para mim. Tem um texto aqui, muito bonito. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57:2. Aí você pode abrir a boca e falar assim, o Senhor executa tudo por mim, eu vou clamar ao meu Deus, chamar a equipe de louvor, eu vou declarar ao meu Deus, eu vou colocar o meu Deus sobre todas as coisas, sabe por quê? Ele tudo executa por mim, Ele faz por mim, Ele é o meu Deus, Ele é a minha vida, Ele é o meu Senhor. E eu vou valorizar o meu Deus, eu vou colocar o meu Deus acima de todas as coisas, não há outro igual a Ele, porque Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus que me sara, Ele é o Deus que cura. Eu falo para o meu filho, filho, tudo que a gente tem aqui, tudo isso aqui é de Deus, foi Ele que deu, nós não temos parte nenhuma nisso. A única coisa é que a gente fica agradecendo a Deus por aquilo que a gente tem. Coração grato diante de Deus. Aí você vê aquele povo lá no deserto, por que eles não entraram? Ficaram murmurando. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma coisa que eu sou muito parecido com Deus. Deus não gosta de gente que reclama. Ele não gosta. Aquele povo não entrou porque ele não tinha fé em Deus, lembra? Não tinha fé em Deus, não agradou o Senhor. Fala, como é que esse povo aqui vai me representar se eles não tem fé em mim, se eles não creem que eu sou bom? Eu mostrei o quanto que eu era bom, eu libertei eles, e eles ainda assim reclamam. Aí foram os espias lá, olhar lá, chegaram lá naquele lugar, estava lá próximo para entrar na terra prometida, lá em Cades Barneia. Aí foram mandados 12 espias, 10 voltaram o quê? Não, nós somos como gafanhotos, ou seja, eles estavam se enxergando pequenos. Realmente haviam gigantes, mas espera aí, o que eram aqueles gigantes perto do Deus deles, do nosso Deus? Quantos estão me acompanhando? Deus já tinha se mostrado para eles, Deus já tinha... Detalhe, não é que nem eu e você que a gente não viu o que deu, aquelas maravilhas todas, eles viram tudo que Deus fez. Aonde eles estavam lá no Egito não acontecia nada, mas em todo o Egito acontecia um monte de coisa. Deus estava se apresentando, falou assim, eu te protejo, eu sou o Jeová Rafá. O Deus que cura, eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele estava ali cuidando de todo mundo. Hoje é a mesma coisa. Quando eu creio em Deus, eu falo, não, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus que cuida de mim. O Senhor é o Deus que me provê. E eu quero isso para mim. Eu quero a Tua presença. Eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Porque com certeza o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu tenho para mim. a sua decisão vai ser sempre melhor. Lembra, eu tenho que crer que Ele é bom. Eu tenho que crer que Ele tem o melhor para mim. Quando você vive assim, querido, você não anda com medo, você não anda ansioso, porque eu confio no meu Deus, eu sei que Ele por mim tudo executa, porque Ele é o meu Deus, é o Deus da minha vida. Fala, é o Deus da minha vida. Fala de novo, é o Deus da minha vida. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Ele deseja todos os dias se encontrar com você, falar com você, aonde quer que esteja. Mas eu quero te pedir uma coisa: tenha um tempo com o Senhor, um tempo de qualidade, nem que se acorde mais cedo, mas tenha um tempo. Eu lembro que eu trabalhava e eu queria ter uma hora de tempo com o Senhor, mas não dava. Então eu tinha meia hora na manhã e o meu almoço, era uma hora que eu tinha de almoço, e meia hora eu almoçava, a outra meia hora eu ia orar, eu ia buscar o Senhor. E sabe qual foi o lugar que eu encontrei lá no centro de São Paulo para buscar Deus? Numa igreja católica, não tinha ninguém lá, estava aberta, tinha uma santa desse tamanho aqui, e a hora que eu olhava para a santa eu vi o demônio ali. Mas eu falei: demônio, você vai me ver orando aqui à vontade. E eu estava lá, falei assim: não, Senhor, é importante. E eu estava lá declarando sobre as células, declarando, orando, buscando o Senhor. Falei assim: não, no meu tempo livre eu vou estar aqui buscando o meu Deus. E eu via Deus fazendo, Deus ajustando. O tempo que eu trabalhava no mundo secular, como você me acompanhando, dá sempre para a gente encontrar um tempo. Tudo depende do que você acha importante. Quero te falar algo: o mundo quer colocar um monte de trabalho para você não ter tempo com Deus, igual o faraó. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Pronto, você está que nem tá preso lá no Egito. Mesma coisa, não mudou nada. Só está agora em 2024. Só mudou isso. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Mesma coisa, o mundo está colocando coisa, tira a palha. Eles vão ter que buscar a palha agora, para eles não terem tempo de adorar o Deus dele. Como estão me acompanhando? Sabe, querido, eu quero falar da importância, que isso é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Você tem que ter esse tempo com o Senhor. Um tempo de qualidade. Um tempo onde você fala, Ele ouve e você fica quieto de vez em quando. Tem vezes que eu vou orar, eu não falo nada, eu só fico lá: Senhor, fica à vontade para falar, eu estou aqui hoje para te ouvir. Eu não tenho nada para falar para o Senhor hoje, sou bem sincero com Deus, mas eu quero te ouvir, o que o Senhor tiver para falar para mim. E aí daqui a pouco eu vou ler a Bíblia, fazer alguma coisa, Deus fala comigo alguma coisa que Deus queria falar comigo, porque eu estou querendo saber o que Ele tem para falar para mim. Quando você me acompanha, sabe, eu quero te pedir de coração, como seu pastor. Sabe, eu não quero pessoas dependentes de outras. Eu quero você dependente do Senhor Jesus Cristo. Nós somos interdependentes, mas nós somos dependentes do Senhor. Daquele que abre mares, daquele que destrói gigantes, derruba muralhas. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Quero pedir que você fique de pé onde você está.
Eu encontrei o bem mais precioso.